O tema da aula de hoje é moeda e inflação. Quando a gente fala de moeda, estamos denominando um conjunto de ativos da economia que são regularmente utilizados na aquisição de bens, cujas funções seriam ser usado como meio de troca, ou seja, utilizamos moeda como forma de pagamento nas relações entre consumidores e firmas. Que vão ser marcadas por transações de trocas de produtos e serviços por papel moeda, que pode ser qualquer item que seja facilmente aceitável como forma de pagamento na economia. A segunda função da moeda é como unidade de conta, ou seja, como medida usada para determinação de preços e registro de débitos, para cômputo e padronização de algumas contas da economia. E, por fim, a terceira função da moeda é como reserva de valor. Ou seja, você pode transferir poder de compra do presente para o futuro ao entesourar moeda. Você consegue postergar consumo por meio da moeda. Existem alguns tipos diferentes de moeda. O primeiro é a moeda mercadoria, ou seja, são itens que têm valor de uso intrínseco, que significa que a gente pode utilizá-los no nosso cotidiano para diferentes atividades, mas, ao mesmo tempo, essa moeda mercadoria assume um valor de troca ao ser usada como meio de troca em uma economia. Por exemplo, sal, ouro, prata, cigarros. Percebam que são todas mercadorias que em algum momento puderam ou podem ser utilizadas como meio de troca, mas ao mesmo tempo têm um valor de uso ou valor intrínseco, por exemplo, sal para alimentação, preservação de alimentos, tempero, no caso do ouro e da prata, para confecção de joias, e os cigarros podem ser utilizados por quem fuma ou podem ser usados como meio de troca em algumas determinadas situações também. Além da moeda mercadoria, nós temos a moeda fiduciária. A moeda fiduciária, ela é uma moeda que a gente chama de curso forçado, porque o papel moeda não tem um valor intrínseco de uso no nosso cotidiano. Ou, por exemplo, as moedas que só são aceitos como meio de troca por conta de determinação do governo de que aquele papel ou aquele pedaço de metal representa um determinado valor que é garantido pelo governo deste país. Entre os principais tipos de moeda fiduciária, a gente tem cédulas, moedas, cheques, entre outros. De maneira geral, quando falamos de moeda, temos que determinar o que seria a liquidez. Liquidez nada mais é do que a facilidade de conversão de um item que seja meio de troca em produtos e serviços disponíveis na economia. Existem algumas definições oficiais de moeda, que são categorias internacionalmente definidas e padronizadas. M1, por exemplo, é papel moeda em poder do público mais depósitos à vista. Quando a gente passa para a categoria M2, a gente tem tudo que está em M1 e mais depósitos de curto prazo. Ou seja, M2 é papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista, mais depósitos de curto prazo. Então, a gente amplia um pouco o volume de recursos que tem na definição de moeda quando a gente passa para M2. No entanto, a liquidez diminui um pouco. Então, conforme a gente vai ampliando a definição de moeda, vai reduzindo a liquidez dos ativos incluídos. M3, por sua vez, é tudo que tem em M2, mais depósitos e títulos de longo prazo. Graficamente, a gente tem que M1, então, é depósitos à vista, cheques, papel moeda em poder do público. Por sua vez, M2 vai incorporar poupança e depósitos a curto prazo, além de algumas outras categorias de produtos financeiros. M3 incorpora a M2 os títulos e depósitos de longo prazo, entre outras categorias de produtos financeiros de médio e longo prazo, e assim por diante. existem outras categorias, como M4, M5, etc. Percebam que quando a gente passa de M1 para M3, aumenta o volume de moeda que estamos contando, no entanto, diminui a liquidez desta moeda conforme a gente vai incorporando mais ativos na definição que a gente está utilizando se ela for mais ampliada. Portanto, M1 é a base mais restrita e mais líquida, M2 é uma base que vai ter maior volume de recursos, no entanto, vai reduzindo a liquidez. M3 reduz ainda mais a liquidez, mas aumenta ainda mais o volume de recursos que estamos computando. O Banco Central tem funções específicas que vão buscar regular o mercado monetário. Uma parte do papel do Banco Central é regular a oferta de moeda, ou seja, o sistema de pagamentos e o meio circulante, qual seja moeda. E, por outro lado, ele também vai regular as atividades do sistema bancário, porque o setor bancário tem a propriedade de multiplicar moeda na economia. O Banco Central, portanto, assume o controle dos instrumentos de política monetária. Os 5 principais instrumentos de política monetária que temos são emissão de moeda, ou seja, oferta de moeda, regulação da taxa de juros, estabelecimento de uma taxa de reserva bancária, cobrança de uma taxa de redesconto e operações de mercado via compra e venda de títulos. A oferta de moeda é a quantidade de moeda disponível na economia e existe uma influência bastante forte dos bancos sobre a oferta de moeda, porque eles podem criar moeda via depósitos e empréstimos. Toda vez que um banco recebe um depósito, ele tem este recurso disponível para empréstimo. Se o Banco Central permitir que ele empreste 100% do que foi depositado, ele vai imediatamente pegar aquele volume de recurso que foi depositado e colocar 100% disponível para empréstimo. No momento em que alguém entra no banco pedindo um empréstimo e o banco oferece aquele montante depositado para este indivíduo, em geral, as pessoas que pegam empréstimo no banco, a primeira coisa que elas fazem é abrir uma conta no próprio banco e depositar o valor do empréstimo naquela conta. Acontece que o banco está recebendo um depósito que é 100% o valor do primeiro empréstimo. Então, se um banco pode emprestar 100% daquilo que é depositado nele, ele multiplica indefinidamente a quantidade de moeda na economia. É por isso que este mecanismo de multiplicação de moeda, ele é restrito quando nós temos a atuação de um banco central. Normalmente, o mecanismo de multiplicação da moeda, a gente vai conseguir medir via multiplicador bancário. O multiplicador bancário nada mais é do que uma mensuração do efeito na geração de moeda para cada unidade monetária que é depositada numa instituição financeira bancária e que vai ser o inverso da taxa de reserva bancária. Então, multiplicador bancário é 1 sobre a taxa de reserva bancária. O que significa que se nós tivermos uma taxa de reserva bancária de 20%, isso equivale a 1/5. O multiplicador bancário é 1 sobre 20% ou 1 sobre 1/5, que dá 5. Percebam que se a gente tiver, então, uma taxa de reserva bancária de 20%, os bancos atuantes nessa economia conseguem multiplicar a quantidade de moeda existente na economia em 5 vezes. É por isso que, além de controlar a oferta de moeda na economia, o Banco Central também controla a taxa de reserva bancária para conseguir controlar o papel dos bancos como multiplicadores de moeda na economia. Então, a oferta de moeda vai ser feita pelo Banco Central, vai ser controlada pelo Banco Central, que, por sua vez, também acopla na oferta de moeda um instrumento de política monetária chamado taxa de reserva bancária, que regula o funcionamento dos bancos ao reduzir a possibilidade de criação de moeda pelo mecanismo de depósitos e empréstimos que os bancos realizam. Por outro lado, a demanda de moeda tem como principais determinantes a taxa de juros da economia. Quanto mais alta for a taxa de juros, menor a demanda por moeda. Vai depender também do nível geral de preços da economia. Quanto maior o nível geral de preços, maior a demanda por moeda. Por fim, o nível de renda e consumo da população. Se a população tem uma renda mais alta e, ao mesmo tempo, tem uma propensão marginal a consumir mais alta, isso significa que essa população, ao receber sua renda, terá maior probabilidade de gastar do que de poupar e, portanto, demanda mais moeda para as despesas de consumo. Os indivíduos, portanto, retêm moeda para realizar suas transações, porque ela é um meio de troca, e a demanda por moeda vai depender dos preços da economia e do quanto essa população tem de propensão marginal a consumir frente à sua renda. A taxa de juros, por sua vez, ela determina o ponto de equilíbrio no mercado monetário. O equilíbrio de mercado no setor monetário é dado por uma oferta de moeda inelástica, que é fixa, dada pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central amplia ou reduz a oferta monetária, e isso tem um efeito equivalente ao de regular a taxa de juros na economia. Então, mudar a oferta de moeda e mudar a taxa de juros são dois instrumentos de política monetária que são equivalentes, porque o Banco Central, ao mover a oferta monetária, expandindo para a direita ou contraindo para a esquerda, ele está automaticamente mexendo na taxa de juros do mercado também. Percebam que a demanda por moeda é negativamente inclinada em relação à taxa de juros, ou seja, quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. Quanto menor a taxa de juros, maior a demanda por moeda. E percebam que a demanda por moeda, ela é corrigida pelo nível de preços da economia. Ou seja, ela é dependente e diretamente conectada ao nível de preços da economia, de tal forma que quanto maior o nível de preços dessa economia, maior será a demanda por moeda para realizar transações de consumo também. Por sua vez, os três últimos instrumentos de política monetária são a taxa de reserva bancária, ela é a retenção compulsória que incide sobre depósitos recebidos pelos bancos, ou seja, uma proporção desses depósitos ficará obrigatoriamente retida e não pode ser emprestada pelos bancos. Se existe a necessidade de reduzir a oferta de moeda, o Banco Central pode aumentar a taxa de reserva bancária. Se existe a necessidade de aumentar a oferta de moeda no país, o Banco Central pode determinar uma redução da taxa de reserva bancária. A taxa de redesconto, por sua vez, é a taxa de juros de empréstimos do Banco Central aos bancos. Então, quando os bancos necessitam de dinheiro, eles pedem empréstimos ao Banco Central. O Banco Central tem uma taxa de juros especial para os bancos, denominada taxa de redesconto. Se o Banco Central quer reduzir a oferta monetária, ele aumenta a taxa de redesconto, de tal forma que ele está desincentivando os bancos de tomarem empréstimos dele. Por outro lado, se ele quer aumentar a oferta de moeda no país, ele diminui a taxa de redesconto, o que incentiva os bancos a tomarem empréstimos junto ao Banco Central. Por fim, o último instrumento de política monetária disponível para o Banco Central são as operações de mercado, que nada mais são do que compra e venda de títulos do governo nos mercados financeiros. Então, quando o governo quer aumentar a oferta de moeda, ele vai no mercado e compra os títulos de volta. Então, o Banco Central vai ao mercado e compra de volta da população os títulos do governo. Ele está comprando os títulos, dando dinheiro para a população e retirando de circulação os títulos. Portanto, ele está aumentando a liquidez da economia ao colocar mais moeda em circulação. Por outro lado, se ele quer reduzir a oferta de moeda, ele vende títulos e pega a moeda da população. O Banco Central Brasileiro foi criado em 1964. Antes de existir o Banco Central, o papel de autoridade monetária era desempenhado por três entidades diferentes: a Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional. Os três atuavam como autoridades monetárias, o que sempre pode gerar confusão no momento em que você tem prioridades diferentes por instituições diferentes. Então, se você tem mais de uma autoridade monetária no país, você tem que ter uma meta única em termos de aumento ou redução da oferta de moeda. Quando você centraliza isso em um único banco, em uma única entidade denominada Banco Central do Brasil, isso passa a ter uma direção única em termos de política monetária no país.